O programa a seguir não é recomendado para menores de 14 anos.
Agora, na Jovem Pan. Missão Impossível. Apresentação, Lígia Mendes e Bob Fernandes.
Segunda-feira. Vamos animar? Começando mais uma semana? É, segunda-feira não pode parar não. É, não pode deixar a peteca cair, tá ligado? É Bob Fernandes, é Lígia Mendes, é você de todo o Brasil. Começando mais uma semana, boa semana a todos, boa segunda. Missão Impossível no ar a partir de agora. Hoje é o Dia Mundial de Combate ao Câncer. Data importantíssima, o melhor é a prevenção, isso não tenha dúvida, né? Sempre vai fazer uma consulta, vai fazer um check-up. Hoje também é o dia da natação e o Dia Nacional do Sistema Braille. É isso. E também é dia de Missão Impossível a partir de agora para todo o Brasil.
Missão Impossível, Jovem Pan.
O Bob tá sempre me castrando.
Falei nada.
Não posso nem contar uma história, gente. Eu e Chiro querendo falar aqui de coisas lindas, de Grécia, de culinária. E a Bob sempre invejosa. São Jorge, estou vestida com as roupas e as armas de Jorge.
É que estou no foco.
Para que meus inimigos tenham olhos e não me vejam.
Vamos pro conselhão?
Oi, gente. Me chamo Luana. Tenho 33 anos. Gostaria de um conselho. Há 8 meses atrás, a Fernanda, 39, minha ex, terminou comigo, dizendo que ela tinha muito sentimento e desejo por mim, porém sentia necessidade de ficar com outras garotas. Eu fui a primeira dela. Entendi e seguimos a vida, sem nos falar e sem qualquer contato. Mas acabei pegando o mesmo transporte que ela, de forma proposital da minha parte. Então não foi acabei pegando.
Não.
Mas fui lá e encontrei com ela no transporte público, porque fiquei lá esperando de butuca pra pegar o mesmo. Então ela pegou o mesmo, que ela pegou de propósito da parte dela, porque eu sentia muita falta dela e não queria ir atrás. Enfim, ficamos conversando por mais ou menos 3 horas, até que chamei ela pra um café. Ela aceitou e fomos. Colocamos as cartas na mesa. Ela me contou que ficou com outras meninas, namorou uma por 1 mês, depois um cara também por 1 mês, dizendo ela que se apaixonou por eles, ou seja, que ela teve várias, ficou com um monte de menina, ficou...
Várias paixões.
É, ficou com uma mulher 1 mês, ficou com um cara 1 mês, se apaixonou por todo mundo. Mas ela não levou nada adiante. Enfim, perguntei pra ela se ainda tinha sentimento por mim. Ela afirmou que não, mas existia muito desejo por mim. Na hora de voltar pra casa, fomos no meu carro. Aí conversa vai, conversa vem. Você já sabia que tinha um desejo, você é a fim de voltar. Falou, aqui tá a migalha que eu aceito. Vou tentar fazer uma situação, óbvio.
Rolou um beijo, óbvio, né?
Perguntei pra ela, tinha sentimento. Ela falou, na hora de voltar pra casa, fomos no meu carro. Aí conversa vai, conversa vem. Acabamos nos beijando.
Sim.
Por insistência minha. Porque ela dizia não querer me beijar, porque poderia surgir algum sentimento dela por mim. E como ela queria viver a solteirice dela, querendo ficar com várias pessoas, achava que não era uma boa. Daí, do beijo, fomos pra cama. Fizemos amor algumas horas. Na hora de despedir, perguntei pra ela se iríamos nos ver. Ela respondeu que, por esse mundo. Ou seja, ela não quer contato comigo. O que vocês acham? Tô muito machucada, tá doendo muito. Mas dessa vez não vou tentar mais vê-la. Eu a amo, mas tenho dúvidas sobre o que devo fazer. Me ajudem.
Nossa, tá muito clara essa história. Ela já deixou claro que não quer nada com você. Você está aí fantasiando, né? Você gosta muito dela, mas ela falou, pô, já saí, me apaixonei por mulheres e saí com um cara, também me apaixonei, tive várias pessoas na minha vida. Aí, como a Lígia falou ali no meio da história que ela estava lendo, migalha, né? Você está vivendo de migalha, você foi atrás dela, você foi encontrá-la no transporte público, né? Depois você deu a carona, aí ela disse que sentia o quê? Só um desejo? Não tem nada de sério nessa história. Ela não quer ficar com você.
Pra mim, eu nem acho que ela sente nada disso não, tá? Eu acho que isso aí foi quase piedade. Mala pra caramba. Tem a lei do stalker. Saiu matéria até na Folha de São Paulo. Esse último mês. Você tá virando uma mala sem alça, a doida, perseguidora, entendeu? A pessoa que a gente avisa na portaria, que não pode subir, pra se alguém avisar que tá ali, a pessoa muda o caminho de voltar pra casa pra não encontrar o perseguidor. Que malícia é essa? Que posição humilhante é essa, gente? E você vê que o negócio tem tempo, porque se ela ficou com várias meninas, mas 1 mês com uma mulher, 1 mês com outro, então esse trem tem mais 3 meses, você ainda tá na psicopatia. Eu acho que você tem que fazer a terapia. Porque de cara não é saudável entrar em qualquer relação, seja com essa menina ou que venha na próxima, onde você se submeter a tudo, se colocar nessa posição de vítima pegajosa, problemática. Você assumiu em tudo. Você foi perseguir lá no ônibus. A menina não queria beijar, você insistiu até que beijou. Imagina o tanto que insistiu transar. Isso parece violência, que saco. sabe? É o que eu pensaria. E do jeito que falou ali, pareceu quase tudo foi por dó. Você sente alguma coisa por mim lá, sentindo a paciência da menina, mas fala alguma coisa, sente nada? Ah, sinto até alguma coisa, mas não quero, porque depois pode voltar. Achei ela educada.
E ela tava ali.
Essa é a minha opinião, sincera. Então eu acho que você leve a sua vida pra frente, porque vai piorar essa situação. Ela já deu o recado, vamos te contar. Por esse mundo, deve ser tipo, arrependi de ter deitado com ela, sabia? Até isso. Porque vai piorar, alimentei aí, vai ficar aqui na porta do meu prédio. Então vai viver sua vida? Vamos investir em você mesma? Terapia, beleza, esporte, fazer tudo, retomar o controle e ter um relacionamento saudável onde as pessoas se gostem, não se persigam, você não acha, Bob?
É isso aí. E pô, ela deixou claro, é ponto final. Tchau, vai pra outra, parte pra outra.
A gente tem que respeitar o outro.
Lógico.
Eu me sinto abusada se eu falo pra alguém que eu não quero encontrar, que eu não quero alguma coisa e a pessoa me persegue.
E aí ela ficou com você porque ela falou, ah, tá aqui mesmo, né? Já que tá aqui, vamos lá.
Foi assim, foi tanto que ela insistiu, tanto que ela falou.
E aí?
Insisti, ela falou que não queria beijar. Então você imaginou, tá fazendo às vezes de homem chato. Ué, vamos parar com isso. Sai desse lugar ainda fingindo que é amigona, perguntando. Eu queria muito saber seu signo, sabia? Deve ter uns vários escorpiões nesse mapa astral. É meio obsessivo comportamento assim, dominante, controlador. Você vai e finge que é um encontro sem querer no ônibus. Olha que loucura, amiga. Isso aqui é história de filme, entendeu? Eu teria medo. Fingiu que foi sem querer um encontro pra continuar conversando por 3 horas e meio seguindo. Não, não, não. Aí eu vou insistindo. E nisso, como que foi sua vida? Com quem que você saiu? A menina conta a história inteira e depois você insiste pra beijar. Papo de doido.
Daqui a pouco a gente volta com mais conselho no Missão.
Missão Impossível. Jovem Pan.
Alô, Missão Impossível.
Alô.
Alô, quem é?
Alan.
Oi, Alan, tudo bem?
Tudo bem, e você, Bob?
Sim, gato.
Ih, Alan!
Exija, meu amor.
Ei, maravilhoso, cheiroso, com esse nome sofisticado, Alan Delon.
Obrigado.
De onde você fala?
Eu falo de Belo Horizonte. Sou seu conterrâneo, Lígia.
Maravilhoso, amo o mineirinho, mineirinho gostosinho. Você é gay?
Sou gay.
Sabia, homem com essa voz, gente boa de Belo Horizonte, só pode ser gay. Olha, Belo Horizonte, você, homem, gay, de qualquer parte do Brasil, quer conhecer um namorado, futuro marido,
vai
quer conhecer
BH. Os caras,
vai pra Belo Horizonte. Não, porque é um parece toroncano de homem bonito.
Isso é verdade, isso é verdade.
Só gato, inclusive.
Ah. Gay Horizonte?
Gay Horizonte.
Gay Horizonte.
Beverly Hills, Beverly Hills ou Gay Horizonte. Alan, quantos anos você tem?
Eu tenho 27 anos.
27. O que você faz da vida?
Eu sou administrador.
Do quê?
É, da
de
própria
empresa.
Vida. De quê?
De empresa, ok.
De empresas no ramo de tecidos.
Barro Preto?
Não, não, Barro Preto não.
Ah, mas qual é o tecido que eu já quero um tecido?
Então, a gente, essa empresa tá em Betim, né?
Adoro.
Eu trabalho em Betim.
Então é grande, né?
É grande, muito grande.
É da sua família?
Não, não, não é da minha família.
Ah, então você é danado, já tá com 28 anos administrando um dos administradores de uma empresa grande. Bacana.
Exatamente.
Qual que é seu signo?
Meu signo é Áries, ascendente em Câncer.
Ah, você só tá fingindo que você é bonzinho, né?
Não, eu sou muito bonzinho, até demais.
E aquela cabeça que entra em conflito, ele deve se sentir culpado quando ele fica bravo.
Não, eu conquisto e cuido, eu tento.
Oh,
gente, é o homem perfeito, né? Vai pro Guinness.
Esse vendedor ambulante, esse alto-falante aí que tô ouvindo.
Manda cala a boca essa pessoa, saco, sou.
Vocês estão ouvindo isso?
Opa, o que, que é? Um vendedor ambulante?
É, um vendedor ambulante.
O que, que ele tá vendendo?
Deixa eu sair da frente aqui.
Mas o que, que ele tá vendendo?
Nem sei. Eu tô prestando atenção mais em vocês do que nele.
Mas
eu tô
lógico.
Com fome. Já queria um pedaço.
Como que você é, Alan?
Para, eu quero saber o pé.
Como você é? Seu peso, sua altura, seu pé.
Tenho 1,77 de altura, peso 76 quilos, moreno, definido.
Ai, definido.
Tô brincando.
Você sabe que eu sou indefinido, né?
Normal.
Não no corpo.
Você é indefinido, assim,
na cabeça, não no corpo, na cabeça.
Entendi.
Entendeu? E você é definido no corpo e na cabeça.
Também, bem definido na cabeça. Tô meio complicado às vezes, mas eu sou bem definido. Eu sei muito bem o que eu quero.
É?
Eu tento, né, saber.
É muito bom. Eu sei muito bem o que eu quero. Eu tento, né?
Não
é
tão da sabe muito
segundo
bem.
Segundo pra falar. Você falou quanto você calça? Eu esqueci.
Quanto que eu calço?
É.
42.
Tá bem, tá bem. É um clássico, né? 42 é um clássico.
É padrão.
É.
E
o padrão de Belo Horizontino.
Eu imagino o Bob que lama, que calça 37.
39, ligeiramente.
37.
Tá?
37?
É, você acredita que deprê, tipo
pô,
assim...
Você calça muito pouco. A Alicia deve calçar Mais que você, então.
Eu calço 6, 7.
Sete?
É, eu gosto, se for bota, padrão. Eu gosto 7.
É, a Lígia tem um pezão.
Você é linda, né, Lígia? As mulheres lindas calçam 37.
Obrigada, meu amor, você é um cavalheiro. Por que você não aprende com ele? Olha a educação, olha a elegância.
Você falou que eu calço 37, eu não calço
37. Mas é, ainda com esse sapato horroroso aí.
Ah, você gostou,
tá igual uma franga. Ô, Alan, e onde que você frequenta aí em Belo Horizonte?
Onde que? Não entendi.
O que você frequenta em Belo Horizonte? Onde você vai?
O fervo. Onde que é o fervo?
O fervo. Então, o fervo, eu sou muito caseiro, né? Porém, assim, quando eu tenho que sair, eu gosto de ir, né? John John, esses bares gays, assim, lá do centro de BH. E eu sou urbano, né? Então, qualquer lugar em BH me encanta.
Qualquer lugar me encanta. Antipatia, sou. Aqui em São Paulo, qualquer lugar me assalta.
Eu acho que vale a companhia, né, Lígia?
Aqui, qualquer lugar nos assalta.
Sim, mas o que vale é a companhia.
Sem dúvida, isso aí é fato.
E você tem companhia atualmente?
Tenho companhia atualmente. E uma ótima companhia aí.
Você tem namorada, casado? Qual que é a sua onda?
Então, namorado, né? Eu tenho namorado.
Quanto tempo?
Então, tem 2 meses.
É recém, então. Tá começando a namorar. Nem gatou direito. Não faz a canseria, não pega a
josa. É um louco apaixonado ligando aqui valiosamente pra fazer... Mas é isso aí.
Aí você não faz a canceriana pegajosa, sufocante, não, tá?
Não, não faço, não.
Antes dos 3 meses, você ainda tá no período de teste. Qual que é o signo do cara?
Signo de Áries também.
Ah, mas não tem ascendente em câncer, tem?
Não sei o ascendente dele ainda. Eu ia fazer o mapa astral dele, mas a gente não chegou.
Calma, né? Pega escondido a hora.
O cara já quer fazer o mapa astral, já quer... Né? Tá agilizando, Alan.
Quero fazer tudo.
2 meses?
Exatamente. A gente tem que saber o ascendente, né? O ascendente é a pessoa... Ela te mostra o que ela é pelo ascendente dela. Então a gente tem que saber o mapa astral.
Câncer também.
E como você conheceu o rapaz?
Então, é uma situação meio complicada. Por exemplo, eu conheci ele quando eu estava indo com uma outra pessoa. E a gente foi conversando, etc e tal. Eu não gostava do meu ex, né? Assim, eu ficava com ele porque toda vez que eu falava que eu ia terminar, ele chorava e fazia muita coisa. E assim, eu ficava com muita dó. Não tô falando que fiquei por dó, claro. Mas assim, eu sou uma pessoa muito sensata, né? Eu sei também me colocar no lugar das pessoas. Porém, ele fazia esse show todo e eu não conseguia terminar.
O ex.
Até que, como?
O ex, né?
Isso, exatamente. Não conseguia terminar. E nisso, a gente foi se envolvendo, conheci ele, etc. E a gente pegou e ficou, né? Nesse meio tempo. Eu tinha terminado. Já não fiquei com ele, estando com outro não, já tinha terminado. E ele ficou meio inseguro depois que a gente começou a namorar, depois eu pedi ele namoro, né? E ele ficou meio inseguro, falando assim que, como aconteceu com o outro, pode acontecer com ele também, e que ele é novo, né? Assim, e eu sou mais ele que ele, ele tem...
Espera um segundo, faz o seguinte, eu quero saber isso um pouquinho mais do que aconteceu com o outro, que ele tá com medo de acontecer com ele. Vamos de música, gente.
Isso, aguenta aí, Alan.
Ok.
Missão Impossível. Jovem Pan.
Estamos de volta no Missão com o Alan, 27 anos de BH. Ele estava aqui resumindo, resumidamente, rapidamente, a história dele. Ele tinha um ex-namorado, ele teve um ex-namorado, né? Que inclusive demorou pra ele separar, porque ele ficou, ele falou, fiquei com dó, porque eu falava que queria largar, ele chorava. E aí, mas no fundo, eu fui sensato e terminei o namoro, certo? Aí ele conheceu esse outro rapaz. Como que ele chama, o Alan?
Esse outro rapaz é Andrew.
Andrew.
Isso. Exatamente. Aí eu conheci ele e a gente começou a namorar, pedi ele namoro e ele ficou nessa insegurança.
Então, mas né? Aí você já tinha terminado com seu ex. Aí você
isso,
conheceu.
Já tinha terminado com meu ex.
Aí você conheceu o Andrew.
Isso.
Que você está há dois meses. Porém, o Andrew te disse que ficava com medo de que acontecesse com o que aconteceu você e o ex.
Exatamente, que é o que? Por exemplo, eu conhecesse outra pessoa e assim, meio que, não gosto nem de falar essa palavra, mas que traição, mas não foi uma traição, né? Porque eu terminei antes. Mas ele tem medo de eu fazer isso, por exemplo, de não gostar dele o suficiente, tá mostrando que gosta, não gostar o suficiente e depois ir embora, sei lá, algo do tipo.
Né? Então, peraí, porém, assim, em 2 meses você já contou a história inteira da sua vida pra ele?
Não, eu não contei a história inteira, eu contei a verdade. Só do que, né, eu tava em um relacionamento e ele tinha que saber disso também.
Ah, médio, gente, eu não sei não.
Mas
se
você
não for ter mais nada com ele. Suponhamos, tô falando isso aí já no meio do papo, pra mim já faz sentido. Eu acho que a gente pode contar umas coisinhas mais devagar pro outro. Já imaginou, se por exemplo, termina, não vai ter mais nada com o cara. Pra que ele precisa saber de toda a sua intimidade? Com quem que você namorou, quanto tempo você namorou, por que terminou? Acho que coisa muito pessoal, a gente pode ir aos pouquinhos, sabe? Assim, como se fosse merecendo, se eu abrindo a porta devagarinho. Mas cada um foi lá, vocês ficaram com vontade, aí por que acabou seu último relacionamento? Acabou porque teve uma semi-traição, não foi traição, você ficou afim de outra pessoa, terminou pra ficar com outro, foi isso, né?
Exatamente.
E ele tem medo de você ficar afim de outra pessoa, terminar com ele pra sair.
Isso, exatamente. E assim, por eu ser mais velho também que ele, tem 6 anos, sou 6 anos mais velho que ele, ele tem medo. De, por exemplo, eu já fiquei com muitos caras, ele já viu também alguns caras, descobriu, né, alguns caras que eu já fiquei, e etc. E fala de beleza também, que ele não é o suficiente pra mim, e muita coisa desse tipo. Só que, é assim, totalmente ao contrário do que eu penso, entende? Eu não consigo ter, eu não consigo olhar mais pra ninguém depois que eu conheci ele. Isso parece ser doido, uma coisa meio louca, né, porque eu sou um tipo de pessoa que eu saio, assim, antigamente eu flertava com todo mundo e dava super certo, tipo... Hoje eu não me vejo fazendo isso mais, estando junto com ele. Algo nele me cativou, que eu não sei dizer o que é.
Ele tem 21 anos.
Ele tem 21 anos.
Tá, o que me chama a atenção, por exemplo, você disse... Ele falou pra você o seguinte... Ah, olha, eu tenho medo que aconteça isso que aconteceu, que você estava num relacionamento, você largou. Tenho medo que aconteça comigo, eu sou muito novo. Foi ele que disse isso, certo?
Isso.
Ah, e aí?
E aí, a outra coisa que também chama atenção é que minha beleza não é suficiente pra você. Não sei, eu acho que ele tá meio confuso aí nessa relação, mesmo porque são 2 meses ainda. De repente, ele sendo novo, ele quer mais é se divertir, né? Tá tentando não se apegar tanto
isso
a você.
Isso que eu pensei.
Não é? Tá tentando não se apegar tanto a você.
Sim, sim, isso que eu pensei. Porém, ele demonstra todos os dias que gosta muito de mim, que fala que... Sim, já tá falando que me ama. E eu também falo, porque né, eu vou retribuir, assim, se é de coração, eu retribuo. Se não é de coração, eu nem falo. Então, se eu estou falando, é porque é de coração. É, essa sinceridade eu tenho muito pra mim, né? E também o amor é questão de momento, né? Se você ama naquele momento você tem que falar que ama. Você não pode deixar também de falar o que você quer falar pra pessoa, né? Desde que você não vai iludir ninguém, enfim... eu penso dessa forma. E assim, eu pensei isso também. Eu também tenho essa insegurança. Assim como ele tem, que, por exemplo, eu já conheci muita gente, já saí com muita gente, já fiquei com muita gente. Eu posso, por exemplo, largar ele e ficar com outra pessoa que seja mais experiente que ele. E eu tenho também essa insegurança com ele. Por ele ser mais novo, querer aproveitar mais a vida, ele pode também conhecer outra pessoa.
Ah, pera, que eu já cansei. O negócio é o seguinte: vou ter que falar, você é meu irmão mais novo, Alan, não é isso? Então pronto, vamos falar aí com meu irmão mais novo. Tia Lígia, por exemplo, não tinha nem ficado com a pessoa. Porque só esse drama inteiro parece que é Fifi e Lulu com 11 anos, cada um brincando com a sua Suzy e a sua Barbie, tomando um chá de mentirinha, falando, ai, eu tenho medo de não sei o que, o outro eu tenho medo. Ô gente, que é? Todo mundo tem medo, eu tenho medo de ser atropelada, morrer queimada, do avião cair, eu tenho medo do meu marido deixar de gostar de mim, dele gostar de outro, o cara faz festa, tem isso. Mas eu nem lembro disso também não, todo mundo tem todos os medos. Eu tenho medo de querer outra pessoa no missão, eu tenho medo, se for parar, eu tenho medo de morrer, eu tenho medo de perder alguém da minha família, eu tenho medo do meu gato ficar doente, mas tudo, ué, que é isso, papo de doido? Ai, porque eu acho que eu sou feio demais, eu ia falar, não, feio eu nem acho, mas chato agora eu tenho certeza. Muito drama, pra pouco tempo, vocês estão esquecendo que vocês são 2 jovens, cadê o entusiasmo? O tesãozinho, assim, você tem 28, o cara 21, vocês estão se apaixonando, o treino tem 3 meses, tem que ter medo de não ter preservativo. Sabe assim?
Exatamente.
Medo do dia amanhecer claro demais, vocês tendo muito beijo pra dar ainda, muita história pra contar, sabe? Acho que tá pesando onde não tem que pesar. Isso,
sim,
são
eu
coisas
eu falo
que...
isso, né, Lígia?
Hã?
Eu falo com ele, vamos aproveitar o momento, né? Mais pra frente a gente... Mas...
Não sabe nem se tem pra frente, nenhum de nós. Falando desse jeito, eu acho que um dos dois toma antipatia muito fácil. Porque isso é ariano. E tem coisas, se a gente, todos nós pensarmos, eu tô pensando eu mesmo no meu histórico pessoal. As coisas que tem essa velocidade, esse negócio, normalmente também dá uma antipatia rápido. Você ainda cansa.
Sim,
aí vira um negócio. Então vale a pena a gente pondo. Por isso que eu acho que a gente pode demorar um pouquinho mais pra contar pra tudo. Pra não ficar a gente depois virando um assunto de mesa de bar. O povo sabendo da nossa intimidade, podendo contar casos pros outros. Então é preferível a gente se preservar um pouquinho. E os problemas todos que você contou não são problemas. Vocês estão dois chatos,
que
são jovens, estão afim um do outro, reclamando de um monte de coisa que não existe. Aí se tiver outra pandemia, aí se vier um ET, e se não sei o quê. Todo mundo tem medo, o Bob tem medo de morrer, de acabar a cerveja, da namorada dele não querer mais ele. Tô falando de coisas engraçadas, mas todos nós temos todos os medos.
Todos os medos, claro.
Todos. Meu marido tem todos que eu falei, de eu largar ele, de eu vir na Jovem Pan, de conhecer alguém, de levar. Tem tudo. Aliás, o meu tem um pouquinho menos. Eu queria ter um pouco da... Ele tem aquela memória de Dory. Então eu queria ter aquilo do Dado. Tipo, sério, tem um pouco de memória do Dory. E eu acho que isso que me ajuda no casamento. Se ele lembrasse tanto que eu sou chata, ele já tinha separado.
Ai,
mas então,
é
vai.
Mas assim, é muito bom. Eu e ele, a gente só se olha, a gente já sabe de tudo que a gente sente. É uma coisa muito incrível. Eu nunca tive essa conexão com ninguém, né? Então, assim, é muito louco o que tá acontecendo, entendeu? Então, assim, eu tô meio perdido nesse meio também.
Então se joga nisso, marca jantar. Em vez de vocês ficarem falando, ai, pode parecer alguém, eu sou feio, marca jantar, passa pé debaixo da mesa, entendeu?
Ah, enquanto... e concluindo, Lígia, aquela hora que eu tava falando com você aqui, você falou que acho que não é o suficiente pra mim, né? Porque, assim, por coisas simples que eu faço, entende? Eu faço, assim, tudo que tiver ao meu alcance. E eu já falei com ele que ele tem que aceitar tudo que eu fizer por ele, né? Que não tem nada demais. É porque ele fala que não era acostumado com isso, né? Nos outros relacionamentos que ele teve, não era acostumado com isso.
Você dá muito mimos pra ele, você mima o rapaz.
Ingênuo que ele é, que não é meu amigo. Bom, 21 anos falando isso, porque eu falaria o contrário. Nossa, tipo, como sou sempre acostumada, sempre... Tudo. Ah, gente, tem dó. Vocês são dois chatos, sabia? Dois chatos.
Tem que aproveitar, Alan. Aproveita aí.
Alan e André, duas malas sem alça.
Andrew.
Dois, que eu queria estar com esse colágeno, entendeu? Essa testosterona em Belo Horizonte. Vai embaçar um carro na Praça do Papa, entendeu? Vai comer pipoca do Osvaldo. Vai pra aquela ponte lá em frente à Serraria Souza Pinto tomar cerveja com glitter, que me levaram naquele bagaço
quê?
Já lá. É.
Cerveja com glitter?
Muito bom, cerveja gay.
Ah, não. Sério? Não.
Maravilha.
Em Minas Gerais, agora, acho que o pessoal tá na fama do lambi-lambi. Você já tomou lambi-lambi, né?
Não é isso que é o lambi-lambi?
É, eu acho que é isso mesmo.
É estranho.
Com glitter.
Que tem glitter. É estranho, não é cerveja, não. É estranho aí que eu tomei. Fui lá nesse lugar... Só que eu, ó, a minha vontade, Alan, é falar a verdade. A verdade seria assim, na hora que eu parei naquele lugar e olhei a vista, eu falei, nó, graças a Deus não tinha câmera, celular quando eu era adolescente. Ah. Eu era um demônio. E tudo que tem em frente àquele lugar onde tomo o lambi-lambi, eu aprontei em todos os lugares. Serraria Souza Pinto, eu já saí de lá em todos os horários, já cheguei em todos os horários. Eu fui desde o festival de cinema, a festa de banda, não sei o quê. Não, eu era o demônio. Que é isso que tô falando.
Que
quero voltar a ser com a academia, eu e o Bob. A gente, todo mundo corre atrás de ter saúde pra viver a vida. Você tá nela. Nesse momentão, vocês podem tudo. Em vez de vocês reclamarem, reclama de não ter dinheiro só. Vocês têm que trabalhar e falar assim, então eu tenho medo de não ser bonito. Fala, então tá bom, vamos matar esse medo em Paris?
Isso.
Vamos matar esse medo lá. Na Holanda? É. Gente, vamos viajar, vamos estudar, vamos beijar na boca, vamos namorar e vamos resolver o problema quando ele aparece. Agora, inventar problema na hora que tá tudo bom, eu vou pegar a passagem pra ir pra Belo Horizonte só pra dar na cara de vocês dois.
Sim.
Ô, Alan.
Sim.
Ô, Alan, então, ó, nós vamos entrar em contato com você de novo daqui o quê? 6 meses? 2 meses, talvez, pra saber
antes,
como
que tá. Antes, o Chiro quer daqui a 6 meses pra ver, porque eles querem ver se vai durar. Mas eu vou te ligar daqui a 1 mês, pode ser?
Porque 2 meses é pouco
mas
tempo.
Mas vai durar. Eu tenho certeza, eu vou fazer durar.
Então tá bom.
Não, tomara que dure. Se durar, ótimo. Se não durar, tudo ótimo. Eu quero é que você fique feliz. Essa é a frase que eu mais penso desde novinha, assim. Tipo, mesmo amando alguém, eu falo, ai, Deus, no fundo, faz o que é melhor pra mim, entendeu? Porque às vezes a gente pode querer errando, mas não é seu caso, não. No seu é exatamente o contrário. Esquece problema. Você nem os tem. Tá tudo lindo. Tá no auge do começo. Você tem que beijar ele na boca. Na hora que ele vier falar de uma coisa, lasca um beijo daqueles bem demorado e fala, ó, André, o negócio é o seguinte. Um de nós dois, nós somos dois loucos, né? Dois engraçados, dois doidos e tal. Um ajuda o outro. Na hora que eu começar a viajar na maionese, você me dá um aguento e vice-versa.
E aproveita o começo, Alan, aproveita o começo.
Ai, começo é bom demais, gente. Começo é a melhor coisa
depois,
do mundo.
Depois
vira um saco.
Depois vai despencando tudo, tá?
Depois a gente inventa mentira. Não,
tá
mentira.
Bom?
Nós somos pessoas felizes. Pelo menos eu tô com quem eu quero, o Chiro também tá com quem ele quer, o Bob tá com quem sobrou. Mas é isso, tem que aproveitar as fases da vida, os momentos, essa idade, começo de relação, paixão, friozinho na barriga.
Frase de quem já aproveitou muito, né, Lígia?
Hã?
Frase de quem já aproveitou muito.
Não, mas muito, num grau, que eu te juro, por Deus. Se tivesse celular e coisa na minha época, eu não poderia estar aqui na rádio. Tu tinha, não me contrataria, eu estaria morando em outro país. O Bob também, se eu tô falando isso, imagina o Bob.
O quê?
Mas o pior é que eu disfarço, entendeu? Como eu uso roupa de fresca, né, perua, sou perua. Ah, eu não sonho o tanto que eu faço de coisa errada.
Então tá bom,
então,
gente.
Faça tudo o que eu faria, é isso.
Então tá bom, vai lá tomar seu lambi-lambi. Já tomou Chevette, o Alan?
Ah, eu quero é lambi.
Chevette?
Já tomou Chevette?
Não,
Chevette.
Você não sabe? Tomei Chevette.
É um drink?
Nunca vou falar.
É, chama Chevette.
Chico falou que é horrível.
É horrível, eu também.
Mas o que que tem no Chevette?
Água de coco. Um corote de cachaça, corote mesmo. Corote, aquele que vem no plástico.
O que que é corote?
Corotinho, uma garrafinha de plástico de cachaça.
É pinga?
É, pinga. E um pó de baunilha, um saquinho de pó de baunilha com limão. Olha só essa mistura.
Não, mentira, eu aprendi o que é corote lá na Rede TV. Eu falei agora só zoando.
Se eu tomar isso, então, resolve todos os meus problemas.
Não. Manda o Bob tomar naquele lugar, isso sim que interessa. Você beijar na boca e fazer o que você quiser, que ele nem sabe o que é bom.
Eu não gosto de corote de Chevette.
Ele gosta de qualquer coisa que tiver álcool. Ele bebe até perfume.
Um beijo, Alan, tudo de bom.
Um beijo, Bob.
Beijo, Alan. Beijo pro André.
Beijo, Lígia.
Beijo,
obrigado.
Beijo. Imagina.
Missão Impossível. Jovem Pan.
Conselho de agora.
A mim me gusta quando barra um tão.
Show. Vamos pro conselho.
Quer um pedaço de chiclete?
Daqui a pouco.
Esse aqui dá um
mascado, eu quero. Ah, tá. Pra sentir o seu sabor, Lígia.
Nossa, você acha que o cara é nojento ou não? Ô, Tiro, isso é assédio moral, não é? Já tá gravando, tá, gente? É hoje que eu vou. Cara, que eu vou arrancar o quê?
Tá.
Vai pedir dinheiro dele, eu tô ferrado.
Vamos lá. Conselho, cair na real.
É você, pra você, Bob. É isso que eu te digo, cair na real.
Oi, meu nome é Jorge.
Gente, aquela menina ali trabalha aqui até hoje.
Sou mineiro, quem?
Ah, esqueci, ela trabalha pro bono.
Ó, vamos lá. Meu nome é Jorge, sou mineiro, 24 anos, do signo de Libra. Tenho 1,75 de altura, com porte físico um pouco abaixo do ideal para um atleta que gosta de praticar esportes ao ar livre. Faço ciclismo, corrida, basquete. O que quero de vocês é pedir o seguinte. Conheço uma mulher que mora no Rio de Janeiro. Nos conhecemos por um aplicativo. Nunca a vi pessoalmente. Ela é ariana, tem 27 para 28 anos de idade. Há uns 2 anos, nós começamos a conversar. Fizemos uma boa amizade. Nossos papos fluem, que é uma beleza. Papo vai, papo vem, acabei criando interesse e me apaixonei por ela. E aí que mora o perigo. Da primeira vez que eu falei isso pra ela, ela disse que não queria se envolver com ninguém devido às decepções amorosas que teve antes com outra pessoa. Eu levei numa boa, guardei pra mim o meu sentimento. Só que o que eu estava sentindo não foi
ela
embora.
Ela não quer se envolver com ninguém por mais de um dia, né?
É, vamos
ou
ver.
Ou não se apaixonou de verdade, porque você estava no aplicativo.
E aí, o que eu sentia não foi embora. Só foi crescendo dia após dia. Dia após dia.
Ah, que bom que você lembrou.
Quando estamos conversando pelo chat, parece que nos conhecemos há muito tempo. De tanto que
quem
dá
conversa
certo.
Conversa pelo chat é o quê, Bobby?
É japonês, não? Ou é chato?
É chato.
Enfim. Muitas conversas, porém muitas vezes também discutimos por pontos de vistas diferentes. Ficamos uns dias sem nos falar e depois que a poeira baixa, voltamos a conversar. Algumas semanas atrás eu voltei a dizer a ela, gosto muito de ti e quero algo além da nossa amizade. Ela diz que também gosta de mim, muito. Só que ela diz que começou a conversar com um cara que ela conhece no real. E eu não sei como anda o nível dessa conversa entre eles. Também não quis perguntar logo de cara pra não parecer chato. Mandei o papo reto e falei com ela. Entre 0 e 1, qual a chance de nós dois termos algo sério? E ela respondeu uma nota 5. Lembrando que o 0 era nenhuma chance, e 1 seria que eu teria alguma chance.
Você já continuou respondendo nada.
Estou na dúvida o que eu faço e no fim das contas eles ainda não se conhecem pessoalmente. Ele é de Minas e ela é do Rio de Janeiro.
A gente tinha falado da Anitta um pouquinho atrás, eu vou usar uma música dela pra responder, que é dela com Silva, que eu adoro aquela "Fica tudo bem", não é boa aquela?
É demais.
Fica tudo bem. Aí tem uma hora que ele fala assim: "Nas coisas do amor convém pagar pra ver". Amor, você tem que ir lá. Pode ser que tudo mude, pode ser que você bata o olho nela, ela bata o olho em você e a química aconteça, a mágica aconteça de se apaixonar por alguém e cada um saiba que o outro é a pessoa certa e a coisa comece a rolar. Pode ser que você chegue lá e você não sinta nada por ela e ela sinta por você, ou o contrário disso. Então eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é vê-la pra ver o que que sente.
Pessoalmente,
ficar,
né?
Ficar viajando apalpar aí na maionese do nível de relação que ela tem com o cara, isso aí tem nada a ver, não. Eu, se fosse você, faria isso. Tentava encontrá-la e vamos ver o que que rola.
Exatamente. Vai fundo.
Missão Impossível. Jovem Pan.
Fim de papo nesta segunda-feira em mais um Missão Impossível. Valeu você de todo o Brasil, de todo o planeta, ouvindo aí pelo podcast, né? Que dá pra ouvir em qualquer hora, em qualquer lugar. Certo? Nossa produção Shiro-san, ao meu lado Lígia Mendes, como sempre aqui há anos, né? Juntos, eu e você, você e eu. juntinhos no Missão Impossível. É isso. E para você participar, como sempre, nosso e-mail, missão@jovempanfm.com.br. Também tem o canal exclusivo do Missão, é o WhatsApp exclusivo só pro Missão Impossível, 11-2870-9750. Amanhã estamos de volta. Até lá.
Você ouviu? Missão Impossível Jovem Pan. Apresentação: Lígia Mendes e Bob Fernandes.